Voltamos com o programa Vida Rural, um programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Bom, como nós anunciamos, Sérgio Poleto, nós vamos falar agora nesse segundo bloco com o mestrando, o advogado Fabiano Negreiros. Obviamente que você está fazendo o mestrado em Ciências Políticas. E o que link a gente consegue fazer, doutor, acerca do universo jurídico e a ciência política? E agora, obviamente, linkando aos sindicatos, né? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde. Queria primeiramente agradecer o convite, presidente Poleto, por estarmos aqui hoje, né, trocando algumas ideias aí que nos parecem muito caros para o momento que a gente vive em termos de Brasil, né? Bom, direito e política, há quem diga que são irmãs siamesas, né? Porque são quase que inseparáveis, né? Porque uma coisa acaba decorrendo da outra na prática. E principalmente no momento atual que a gente vive, eu acho que cabe aí algumas boas reflexões, né? No caso do sindicalismo, né? Nenhum país minimamente democrático, ele abre mão de um sindicalismo forte, organizado, que realmente tutele os direitos da classe trabalhadora, né? Que proteja, de alguma maneira, que faça essa correlação de forças mudar um pouco para que o trabalhador ele tenha minimamente seus direitos respeitados, né? Então, isso é fundamental em qualquer Estado democrático de direito que possibilite o livre acesso por parte do trabalhador e a plena atividade do sindicalismo sem nenhum tipo de cerceamento por parte do Estado. E hoje a gente vive dias difíceis porque a realidade nos diz algo bem diferente disso, né? Então eu acho que é muito interessante a gente analisar o momento que a gente vive a partir das chamadas reformas trabalhistas, né? Que é um eufemismo, né? Na verdade, a reforma trabalhista é uma maneira simpática para se dizer que estão sacando direitos de trabalhadores, né? Aumentando ainda mais as desigualdades desse país, né? Isso é um problema, porque a gente, no Brasil, a gente tem um problema muito sério, que é a questão da liberdade de imprensa. Nós temos, mas não tenho dúvidas se nós temos liberdade de informação. E isso é um problema muito grave, porque às vezes, a toque de caixa, os direitos são cassados, são retirados da classe trabalhadora, e muitas vezes a classe trabalhadora não tem acesso às informações. Então, ter um sindicato que possa atuar de forma livre, sem nenhum tipo de cerceamento por parte do Estado, é um princípio, aliás, é um princípio que está lá na nossa Constituição Federal, né, de 88, que foi conquistada a duras penas. Então, eu acho que nesse cenário, eu acho que a academia, como o meio que produz conhecimento de forma técnica, ela é fundamental. Ela é fundamental porque ela ajuda de forma não uníssona, né? Não de forma sozinha. A universidade não produz conhecimento sozinha. A universidade produz conhecimento junto com a sociedade, né? Porque o conhecimento é uma produção de uma via de mão dupla. Mas a academia, em momentos difíceis, eu penso que ela tem um papel fundamental e estratégico, que é trazer as questões técnicas, trazer as questões de debate da ciência política, por exemplo, que é a nossa área de pesquisa, tão somente pautado pela técnica, para mostrar, de alguma maneira, né, as possíveis consequências ou causas de ações governamentais, né? Então, essa produção intelectual, essa produção de conhecimento, em tempos difíceis, ela se torna ainda mais importante, né? Porque nos ajuda a desnudar, muitas vezes, o que parece, às vezes, meio complicado de, num primeiro olhar, a gente poder analisar. Então, eu vejo que fico muito feliz a gente estar aqui, né, fazendo, tá em campo, como a gente diz, né? Está aqui próximo do sindicato, aprendendo com o sindicato também, porque é uma via de mão dupla, conhecimento. A gente está aprendendo e também, de alguma maneira, podendo contribuir para esse avanço. Porque aqui a gente está falando de avanço civilizatório, né? E isso é muito importante. Avanço civilizatório não tem posições partidárias, é algo muito mais profundo do que isso, né? A gente está falando de avançar como sociedade. né, de diminuir as desigualdades. E diminuir as desigualdades é quem, de alguma maneira, pensa que se constrói uma sociedade com benefícios de poucos em detrimento de muitos, nenhum país minimamente civilizado trilhou esse caminho, né? Então, nessa toada, eu penso que o direito ele pode servir de instrumento para poder enfrentar determinadas situações. Mas a gente tem que pensar, penso eu, que ao fim e ao cabo é a sociedade que determina os seus rumos, né? O direito ele é uma produção da sociedade, é uma produção histórica, ou seja, ela é do momento, né? O que ontem era entendido de uma maneira determinada, hoje ela cambia, como se diz no espanhol, ela muda o seu significado. Então o direito ele tem um papel importante, mas penso eu que a partir da organização da sociedade a gente pode criar as condições para se avançar, né, e tentar de alguma maneira seguir nessa produção de luta do ponto de vista sindical, de produção intelectual, mas com o objetivo principal de se construir bases mínimas para a gente poder viver numa sociedade mais igualitária.
Bom, em cima do que o senhor está falando, professor David, como é que o senhor analisa, o senhor está no Brasil há 10 anos, o senhor citou no bloco anterior, o momento que estamos vivendo, politicamente falando, e se dá para elencar também essa questão jurídica, como muito bem disse o Fabiano, não dá para desatrelar as coisas, né? A gente está vendo, inclusive, muitas manobras para beneficiar um, prejudicar o outro. É um cenário que não tinha percebido isso antes. O que está acontecendo agora no Brasil?
Cada um utiliza os meios que sabe utilizar melhor. Governantes utilizam boas políticas do trabalho para resolver problemas, e outros utilizam manobras ou sei lá quais instrumentos para avançar rumo, não sei bem o que. O problema, além do governo, que não sei se posso definir governo, porque a origem da palavra governo, que vem do latim, é governo, quer dizer rumo, é o timone dos navios romanos, ou seja, vamos para lá, e não é claro para onde estamos indo, então não sei se é um governo. Outro problema é também um projeto geral, do campo da esquerda, diria alguém, da área social-democrática brasileira, que também nesse caso, infelizmente, não é claro. Depois, esta para mim, além de podemos fazer sim, uma volta, uma onda reacionária, fanatismo religioso, sim, conservador, sim, tem tudo isso, mas também tem uma... Estamos passando numa época onde o futuro não está claro, até porque não tem projeto.
Deixa eu interromper, sim. Mas olha só, a gente vê, obviamente, de longe, né, no cenário político internacional, quando vai falar para a Europa, eles têm muito elencado, muito certo o que é de direito, o que é esquerdo, o que é centro. As suas ideologias estão claras, sim, né? Parece que aqui no Brasil não existe muito isso, né? Existe mais interesse do que ideologia, muitas vezes, defender um campo de, sim, ideia. Porque nós temos aí quantos... Vou falar de partido, né? Porque o partido ele se estabelece para justamente defender as ideias, né? Ou uma parte delas. A gente tem aqui no Brasil quantos partidos?
E até porque hoje eu estou num partido, amanhã estou no outro e depois estou no outro. Quer dizer, vai aonde eu me ajeitar melhor. Não,
uma reforma política é necessária no Brasil para reduzir o número de partidos. Eu brigo sempre, sempre briguei. Já participei de vários seminários e assuntos sobre questões sobre Mauslin para a Itália, que teria reduzido e modificado o sistema partidário italiano. Não é verdade nada disso. O que modificou o sistema partidario nel 93 na Italia foi una mudanza da lei elettorale, che passò dal sistema proporzionale al sistema distrital maggioritario. È o che dovrebbe acontecer também no Brasil oggi. Ou seja, tem que reduzir o numero di partidos por meio di una lei elettorale. Non si riduce assim come una magica, si riduce por meio di regras elettorais differenti, una riforma politica che ninguém quer fazer. Aliás, nem conseguimos entender como sociedade que é necessário modificar a lei eleitoral. Não é por uma mágica que se passa dos 30 aos 5, 4. Até porque qualquer governo, e também o governo Bolsonaro, teria o direito há uma coisa chamada de governabilidade. Tu não pode ter uma demanda para cá, uma demanda para cá, que resolvo com o aumento das emendas. Isso é um desastre. As emendas não são justas, não existe em nenhum país da Europa as emendas. As emendas não são de direita, de esquerda. São um mecanismo que garante o equilíbrio e a manutenção do sistema. Isso é o que penso. Sobre a esquerda e a direita são categorias que em alguns casos remetem a inclusão social, em alguns livros remetem a uma redução significativa das desigualdades. O que, tem que dizer a verdade, ocorreu não em forma significativa nos últimos 20 anos no Brasil, ocorreu, mas não de forma significativa. Ou seja, a esquerda reduz de forma significativa as desigualdades, ocorreu. Insomma, tem alguma estatística que fala em uma melhoria geral, mas na redução de desigualdade tem uma questão bastante séria que deveria ser aprofundada. E, aliás, disso, sobre o caso brasileiro, agora é um problema, mas é também o caso mundial, é um problema global, a economia é global, insomma, é sério. Estão fechando as empresas no Rio Grande do Sul, fecharam a Duratex, a Deca, ou, por exemplo, a Pirelli em Gravataí, com um problema, mas ao mesmo tempo a Pirelli... tra os vari esempi, in Figline Valdarno, perto da mia cidade natal, che è Olado, fechò, fu acquisita per una impresa da Belgica, trocò dei nomi, passò si chiamando di Pirelli in Bekaert, e di un giorno per l'altro fechò, e un numero consistente di trabalhadores di repente ficò senza lavoro. L'economia è globale, e in quanto o sindicato, muitas vezes è o nacional, mas na maioria dos casos é local. Mas a economia é global, então tem que repensar também todo um sistema de estratégia que já está ocorrendo, porque tem também organizações que estão organizadas em nível regional. E tem muitas coisas para dizer, mas o tempo passa rápido.
Exatamente.
Bom, é verdade. Então, sobre este cenário, essa situação, a gente podia até criar um dia desse, um debate, né? E conversar mais sobre isso. Porque a população, de um modo geral, precisa ouvir esses pontos de vista, né? Se está certo, se não está certo, se é legal, se não é legal ter tantos partidos, se é questão de direito, de esquerda, de centro, o que tudo isso significa, na verdade. Né? Mas é um assunto para a gente conversar um outro dia. Quem sabe a gente vai lá na universidade. Lá.
Sim, ou podemos voltar para cá. Bem divertido.
Também. Sérgio, obrigado, professor. Obrigado, Fabiano.
Acho que só agradecer aqui o Dr. Fabiano, o professor David, dizer da nossa alegria em podê-los recebê-lo aqui, né, nesse programa, em ter estado aqui na quinta-feira fazendo essa visita e deixar o sindicato sempre de portas abertas naquilo que puder nos ajudarmos, né, porque eu acho que é uma troca de favores, né, de ajudas, que certamente vai, talvez não me ajudar para mim, pessoalmente, mas vai ajudar sim aqueles trabalhadores que certamente enquanto nós estávamos gravando o programa com chuva e tal, esse pessoal estava no campo trabalhando. É isso que realmente a gente está fazendo todo esse esforço para esse trabalho. Então agradecer mais uma vez e chegando ao final do nosso programa, a gente não trouxe aqui agenda, não trouxe aqui aviso, nada, mas sábado que vem com certeza nós estaremos aqui. Desejar a todos então um bom final de semana e uma boa tarde a todos.
Boa tarde.